a gente vai escrever, devido a essa relação, a gente vai jogar a informação da matriz R de uma forma exponencial. Vamos trabalhar com isso aqui em cima. Vamos trabalhar, né, na álgebra, que a gente chama. Né? Aqui a gente está trabalhando no grupo. Se o determinante é 1, o traço é 0. Então, um grupo de matrizes, né, com determinante 1 corresponde a uma álgebra de matrizes com traço nulo. Por quê? Determinante eu multiplico. Então é uma coisa multiplicativa, é grupo. Traço é soma. Soma é uma estrutura linear, é uma álgebra. Então, o que é o grupo aqui, né? Então, esse é o determinante, vamos colocar assim, o determinante da matriz do grupo é igual ao exponencial, né, da matriz da álgebra. Coloca então, até escrever dessa forma, dessa forma assim. Quer dizer, a matriz do grupo, né, vamos colocar assim, né? O grupo. Tem que ser a exponencial da álgebra. O que aqui para mim é a matriz do grupo, é determinante, aqui para mim é só um traço. Então isso aqui tem uma estrutura multiplicativa, isso aqui tem uma estrutura aditiva. Então, a gente, sabendo quem é ômega, eu estou numa estrutura linear, é mais fácil. É mais fácil trabalhar com a linearidade. Então, é sempre mais fácil trabalhar com a álgebra, sabendo a álgebra, exponencia a matriz da álgebra, você acha a matriz do grupo. Então, vamos trabalhar aqui, vai ficar mais fácil a vida. Então a gente vai ter essa relação. Exponencial de ômega transposto vezes zeta vezes exponencial de ômega igual a eta. A vantagem também de se trabalhar com álgebra é que, claro, essa matriz tem um determinante 1, significa que ela pode ser conectada infinitesimalmente com a identidade. Então eu posso pegar aqui, supor que essa matriz aqui seja uma matriz infinitesimal, ou seja, os elementos dessa minha matriz ômega e j sejam todos muito pequenos, né? Nesse caso, todos muito menores do que 1. Supor que eu venho trabalhando em uma aproximação infinitesimal, ou seja, fazendo uma transformação infinitesimal. Então é claro, se eu fizer essa transformação infinitesimal, se eu justifico que eu trabalho com exponencial que a minha matriz R, né, que é exponencial de ômega, ela vai se escrever como sendo a matriz identidade mais a própria matriz ômega. Então, isso aqui foi a linearização. Estou pegando em primeira ordem na álgebra, tá? Isso aqui é a matriz do grupo, a identidade está aqui. A identidade está fora da álgebra. Então, o grupo é, na versão infinitesimal, o grupo é a identidade mais a álgebra. Na versão exponencial, é o grupo exponencial da álgebra. Então, vamos pegar uma transformação parâmetros infinitesimais, para a gente ter algum feeling sobre quem é a álgebra. Então, se eu jogar essa relação aqui, eu vou ter 1 mais ômega transposto, eta, 1 mais ômega igual a eta. Então, eu vou ter 1, eta, 1 igual a eta. Você vai embora. Aí, eu vou ter ômega transposto vezes eta. Aí, daqui vai sair um eta vezes ômega, na expansão, né? Depois, vai sair um termo que é de ordem ômega 2. E isso aqui vai ter que ser igual a zero, porque eu já cancelei o eta daqui. A identidade vezes eta vezes a identidade da eta. Então, estou trabalhando em primeira ordem, então a propriedade notável da matriz da álgebra é essa aqui, que ômega, que é a matriz da álgebra transposta vezes a métrica, é igual a menos eta vezes ômega. Então, essa relação aqui, ela deve fixar para nós o mesmo conteúdo que essa equação. Essa equação está vista no grupo, e essa equação está vista na álgebra. Fica mais fácil porque, justamente na álgebra, eu saí da exponencial. Eu linearizei, agora eu tenho uma estrutura linear. E aí eu tenho toda a informação pela estrutura linear e depois eu realimento isso colocando na exponencial. A exponencial já tira todas as não linearidades, né? Então está aqui. Então a gente vai ter, não sei quem é ômega. O ômega para mim é uma matriz 3x3 genérica. Vamos botar. A, B, vamos chamar de C, não, porque C é velocidade da luz, né? A, B, D. É, também é tem exponencial, marca aqui F, G, H, vou botar aqui, lambda, C, certo. E essa matriz aqui? Vou ter uma matriz 3x3 que tem que satisfazer essas propriedades. Essa relação aqui vai colocar vírgulas nesses parâmetros. Eu vou reduzir ao máximo o espaço dos parâmetros. Eu preciso que essa matriz aqui tem 9 elementos, mas não é verdade. Isso não deve ser verdade, porque se essa matriz aqui tem 9, essa matriz aqui é 3 por 3, ela tem 9 elementos, mas se ela satisfaz a essa relação aqui, essa relação infinita deve estar reduzindo o número de parâmetros. Tá bom? Vamos ver. Então vamos transpor ontem. Deixa eu dar um intervalo, tá? Vamos transpor ontem. Opa, vou machando.
Ah, pega na minha. Opa, boa tarde.
SO1 2 grande é o grupo, é só um dois pequeno, que é a álgebra. Então, essa matriz aqui, nós estamos dando a estrutura da álgebra SO2. Então, diagonal é toda zero. E aí nós temos aqui, né, A, B. Então, B está aqui. Então, vamos dizer, esse parâmetro aqui eu vou chamar de A, porque tem que ser esse parâmetro, tem que ser igual a esse. Então, vou chamar esse parâmetro aqui. Ou então, vou mudar até, vou chamar esse parâmetro aqui de C. Então, não vai fazer confusão para quem está com o botar. Então, esse aqui eu vou chamar de B. Como ficou assim? B. A mesma coisa, esse parâmetro aqui, que era o C, era o D, ele ficava igual o lambda. Então, esse parâmetro aqui é o B. Esse parâmetro aqui é o D. Esse parâmetro aqui é o psi menos h. Então, esse parâmetro aqui, se eu chamar de a, chamada de h, esse parâmetro aqui é menos h. Então, nós observamos a formação dessa estrutura aqui. Dois parâmetros aqui. Essa matriz aqui é uma velha conhecida nossa. Essa matriz que está aqui é justamente a álgebra de SO2. A álgebra é SO2 pequena. Isso aqui é justamente isso aqui, ó. Cosseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, cosseno de teta. O que, que a gente sabe dessa relação? A gente sabe que essa matriz aqui é exponencial de teta vezes essa matriz aqui. 1, 0, 1, menos 1, 0. Se eu exponenciar isso aqui, eu ganho exatamente isso. Porque agora a série vai ser alternada. O quadrado dessa matriz não é 1, é menos 1. A terceira potência dessa matriz é menos ela. A quarta potência dela é 1. Então, essa matriz aqui ela faz o papel de identificar. Ela é exatamente o hipoplexo. Primeira potência dela é ela, segunda potência dela é menos 1, terceira potência dela é menos ela, quarta potência dela é a identidade. Então, isso aqui, quando eu fizer essas alternâncias, vai dar cosseno, seno, menos seno, cosseno. Ou seja, essa matriz aqui é justamente a matriz, isso aqui é o grupo SO2, e isso aqui é exponencial de teta álgebra de SO2. Então, isso aqui é o gerador das rotações do plano X. Então, a gente está vendo que uma partezinha da álgebra a gente já identificou, a parte espacial. E, claro, se eu faço uma rotação no plano, quer dizer, o meu grupo de rotações no plano, ele tem que estar embutido do grupo de Lorentz em três dimensões. O grupo de Lorentz em três dimensões, ele vai ter que misturar T com X e T com Y. Porque essa linha aqui, ó, isso aqui é TT, TX, TY. XT, XX, XY, YT, YX, YY. Então, essa matriz, esse elemento aqui, ele acopla T com T, não tem nada. Esse elemento aqui acopla T com X. Esse elemento aqui acopla T com Y, Y com T. Esse elemento aqui acopla X com Y, que é justamente a rotação. Então, eu devo ter aqui as transformações que ligam o tempo com o espaço e aqui as transformações meramente espaciais, uma genuína rotação do plano. Então, nós temos três parâmetros. Vamos colocar assim para evitar. Bom, vamos deixar assim mesmo, né? Então, a gente pode escrever essa matriz da seguinte maneira. Ela pode ser escrita em função de três geradores básicos. 0, 1, 0. 1, 0, 0. 0, 0, 0. Mais B. 0, 0, 1. 0, 0, 0. 1, 0, 0. E mais H. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Então, aqui está justamente o SO2. Então, eu tenho três matrizes geradoras. Vamos chamar aqui sigma 1, sigma 2. Sigma 3 já está claro para mim, ela já é a rotação. Vamos ver a álgebra de Lie desse grupo. Quem é a álgebra de Lie desse grupo? É só pegar os comutadores. Quem é o comutador de sigma 1? De sigma 2. O comutador de sigma 1 e sigma 2, se eu multiplicar sigma 1 por sigma 2, vamos lá. Vai dar tudo zero, né? Vai dar tudo zero, zero, zero. Essa vai ficar 0, 0, 1. Se multiplicar, essa vai ficar 0, 0, 0. Menos agora, sigma 2 e sigma 1. Vai ficar 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 1, 0. Então, sigma 2 menos sigma 1 está dando exatamente sigma 3. Se o comutador é sigma 1 e sigma 2, dá o sigma 3. Vamos fazer agora o comutador de sigma 2 com sigma 3. Então a gente está tirando agora, ele pegou um grupo, estudou o grupo, agora a gente está tentando tirar a estrutura da álgebra, tá? Agora eu tenho a sigma 2 com sigma 3, como é lá? Vai ficar 0, menos 1, 0. 0, menos 1, 0. 0, 0, 0. Com sigma 2 e sigma 3. Esse eu acho que eu errei, tá? 0, 0, 0. Menos agora a outra matriz. Sigma 3, sigma 2. 0, 0, 0. 0, vai ficar 1. 0, 0. E 0, 0, 0. Então ela dá menos 1 aqui. Então ela fica sigma 2 com sigma 3 dá menos sigma 1. E agora o sigma 3 com sigma 1. Sigma 3 vezes sigma 0, 0, 0. 0, 0, 0. Menos 1, 0, 0. Aqui o sigma 3 agora menos sigma 1, sigma 3. 0, 0, 1. 0, 0, 0. E 0, 0, 0. Então fica menos 1, menos 1. Então fica menos sigma 3. Então está aqui. Isso aqui é a álgebra de Lie de SO2. Nós sabemos todos os comutadores, comutador de dois objetos, sempre dando um terceiro. Como se fosse o SO3, né? Parecido com o SO3. O SO3 seria sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sigma 2, sigma 3, mais sigma 1. Sigma 3, sigma 1 seria mais sigma 2. Aqui que estaria a diferença. Esse espaço, se eu não compacto, coloco esse sinal menos aqui. Esse grupo, se eu não compacto. Então, isso aqui é a álgebra de Lie do grupo SO1. Depois eu vou deixar como tarefa para vocês derivarem a álgebra de Lie do grupo. Vou deixar um grupo mais trabalhoso um pouquinho, só para vocês exercitarem essa coisa de como trabalhar uma álgebra de Lie a partir das relações fundamentais. Então, tá legal. Sabemos qual é a álgebra de Lie desse grupo. Então vemos que ele tem dois geradores simétricos e um gerador antissimétrico, né? Vamos dar um intervalo agora para a gente agora começar a exponenciar essas transformações e aí a gente vai começar a ver, vão começar de novo a aparecer as transformações de Lorentz. Só que agora as transformações de Lorentz são em duas dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Então vamos dar um intervalinho agora. São 20 para as 6, a gente retoma às 6 horas, tá legal?